Alberto Patinho, sou deputado do Partido Socialista. O deputado António Ventura representa, portanto, e hoje está aqui, costuma estar o deputado Pedro Duarte Ramos, mas está hoje o deputado António Ventura a representar o PSD, bem como o coordenador do PSD, o deputado Lima Costa. O deputado José Carpinteira, portanto, é do Partido Socialista, e o deputado Carlos Matias, que é, portanto, o proponente, é o representante do Bloco de Esquerda, que propôs esta lei de bases, e mais além, portanto, o nosso colega deputado do PCP, João Dias. Portanto, como dizia, temos uma segunda ronda em que os grupos parlamentares têm um limite também de 5 minutos para vos colocar algumas questões que tenham ficado por esclarecer ou dúvidas, e haverá um tempo, um período final para a vossa intervenção, que, portanto, tentaremos que não ultrapasse. Portanto, o que está previsto é 5 minutos, mas, portanto, assim considerarão utilizá-lo todo ou não. De qualquer das formas, há uma outra dimensão que eu vos gostava de solicitar desde já, é que os contributos vossos não se limitam aqui a esta vossa passagem, e eventualmente até poderão ter uma expressão de maior dimensão com contributos escritos. Contributos escritos que possam versar o próprio articulado da proposta de lei, bem como algumas sugestões e algumas outras considerações que queiram transmitir-nos e que certamente são tidas em contas no nosso trabalho final. Portanto, agradecer-vos a vossa disponibilidade. E tenho a nota que haveria, portanto, alguns dos membros hoje aqui convidados que têm ainda que ir para o Porto e que nos tinham pedido uma primeira, portanto, para participar. Não sei se todos concordarão com isso, porque sim. Portanto, e quem é que são as entidades que vão para o Porto? A Ordem, a Realimentar. Portanto, a Ordem é regulamentar. Portanto, podíamos começar por estas duas entidades. Isto não é hábito fazermos assim, mas perante uma... Ora, a Ordem dos Nutricionistas e a Realimentar. Perante uma responsabilidade que é totalmente nossa e que é do Parlamento, vamos tentar, já que há uma concordância generalizada, dar a palavra às... portanto, estas duas entidades, fazíamos uma ronda rápida, portanto, pelos partidos, e continuávamos com as vossas exposições. Então, eu começava por dar já a palavra, portanto, à Ordem dos Nutricionistas, não sei se é a professora doutora Alexandra Bento que vai... Sim. Então, se faz favor.
Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigada por, mais uma vez, ouvirem a Ordem dos Nutricionistas nesta matéria. De resto, já houve momento em que nos pronunciamos e, em boa hora, que acolheram alguns dos nossos contributos. Mas, de facto, quanto mais nos debruçamos sobre o tema, há novas dimensões que equacionamos. Mas a primeira nota que eu queria deixar bem explícita é que a Ordem dos Nutricionistas entende por muito oportuno o estar-se a trabalhar numa lei de bases que permita garantir o direito humano a uma alimentação adequada para todos os portugueses. E mais ainda, logo no preâmbulo desta proposta, diz que, de facto, esta lei de bases de direito humano à alimentação adequada procura responder a problemas cruciais na área da saúde. Ora, de facto, este foco é o foco que a Ordem dos Nutricionistas quer colocar aqui na nossa conversa de hoje, porque de facto em Portugal as doenças de base alimentar, aquelas que se relacionam com escolhas alimentares que são inoportunas, que são inadequadas, são exatamente estas questões que são um problema de saúde pública. Ora, há países em diferentes momentos no que diz respeito ao direito humano à alimentação adequada, mas acho que nós, Portugal, nos temos que deter sobre aquilo que é a situação alimentar portuguesa. Há países que têm problemas de acesso, há países que o problema maior é um problema de disponibilidade. No que diz respeito a Portugal, não quer dizer que as questões do acesso e da disponibilidade não devam ser equacionadas e trabalhadas, claro está, mas devemos nos focar essencialmente naquilo que é o equilíbrio nutricional, que esse sim, ou a ausência deste equilíbrio nutricional, é que está a ter um grande impacto em termos das doenças da atualidade, as doenças crónicas não transmissíveis transmissíveis, desde logo a obesidade, a diabetes, a doença cardiovascular, entre outras. Portanto, dizer que nesta iniciativa legislativa tem que ficar bem invertida esta questão, para não estarmos a legislar hoje numa causa que não é a causa dos dias de hoje, e dizer-vos isto porque quanto mais lemos esta iniciativa, mais gostamos dela, mas mais achamos que pode estar agarrada a questões de insegurança pelo aspecto do acesso e da disponibilidade, e nós queremos que ela esteja muito ligada às questões, sim, da insegurança, mas por questões que se pretende resolver no que diz respeito a hábitos alimentares inoportunos. Dito isto, será importante que se assegure que deve haver uma participação fortíssima do Estado nesta matéria. Claro está que qualquer estratégia tem que ser intersectorial, mas claramente, e acho que pode ser, esta iniciativa legislativa até pode ser e deve ser mais forte nesse sentido, com uma posição verdadeiramente central do Estado e, ao mesmo tempo, que denote no articulado aquilo que está no preâmbulo. Porque no preâmbulo faz um bom retrato daquilo que tem sido a transição nutricional no nosso país, faz um bom retrato daquilo que são as iniciativas que já temos vindo levar a cabo, nomeadamente o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, numa articulação com aquilo que são as orientações da Organização Mundial de Saúde e da FAO, mas depois, quando nos vamos debruçar sobre o articulado, parece que de alguma maneira as coisas não resultam bem perceptíveis. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quem não é bem experiente na matéria alimentar, desde logo se pode confundir com alguns conceitos. O conceito da segurança alimentar, que entenderam não colocar estrangeirismos, o food safety e o food security nas definições, e nós até compreendemos que não o queiram colocar, porque de facto são palavras que não são do nosso léxico português, mas em Portugal a palavra segurança alimentar tanto diz respeito às questões microbiológicas e toxicológicas, não é? Que é aquilo que normalmente as pessoas tangem como insegurança alimentar, mas também diz respeito, isto food safety, mas também as questões da food security. E portanto, no português, ao não termos duas palavras e falarmos sempre na insegurança, faz com que quando se está a ler este diploma e estamos a falar em política nacional de segurança alimentar e nutricional, parece que resulta estranho, resulta esquisito. Para mim, eu, depois de ler e reler este documento, ficaria mais confortável em que o nome fosse Política Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. E ao ser desta forma, íamos de encontro à Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável. Porque o que eu acho que está a faltar neste documento é, de facto, nós olharmos para o país neste momento, vermos o que tem sido feito nos últimos anos, no pós-25 de Abril, se assim podemos dizer, em bom rigor muito mais na última década, e caminharmos com a mesma lógica de palavras e de linguagem. Parece-me que resultava mais oportuno. Aliás, eu lembro aos senhores deputados que se nós temos em Portugal uma estratégia integrada para a promoção da alimentação saudável, também temos em simultâneo o recém-criado Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ora, de facto, estamos a falar de dois organismos, um deles que são tanto um como o outro, envolvem vários ministérios, certo é. Mas um deles, nós olhamos primeiro para o Ministério da Saúde, Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, que surge do Ministério da Saúde, congregando depois um conjunto de outros ministérios. E quando vamos falar do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós vemos que quem surge à cabeça é o Ministério da Agricultura. Será que nós não devemos equacionar neste momento uma estratégia como esta e uma lei de bases como esta, no presente, qual é o setor que é mais preponderante. E eu era levada a dizer que é a saúde. E se não o tratamos desta maneira, pode resultar como coxa esta iniciativa legislativa. E, portanto, quando vês no preâmbulo a dizer que, de facto, esta lei de bases para o direito humano à alimentação adequada procura responder a problemas cruciais de saúde, de facto, a Ordem dos Nutricionistas transcreve e subscreve o que aqui está. Depois, quando vamos para o interior, acho que se pode explorar um bocadinho mais e também vos devo dizer que hoje, no dia de hoje, estamos preparados para vos dar ainda mais contributos do que o que vos demos no passado, com esta lógica de que é preciso fazer face a este problema, aos problemas de saúde pública que se relacionam com a alimentação, e que temos que colocar uma tónica muito grande nas questões da saúde. Dito isto, acho que em termos globais era o que vos tinha para dizer. Isto depois espelhar-se-á, nomeadamente naquilo que a organização, chamada Organização Administrativa para Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional, como é dita neste projeto de lei, que aqui volto a dizer, já não há altura anterior, a Ordem dos Nutricionistas vos veio a dizer que, quanto ao modelo organizacional, tanto pode ser este como outro, em bom rigor, aquilo que se quer é que, no final, nós consigamos garantir aquilo que é o direito humano à alimentação adequada para todos os portugueses.
Muito obrigado. Então, eu passava desde já. Não sei quem vai utilizar, se querem partilhar, mas a doutora Sara Rocha, técnica de projetos na Ria Alimentar, não é?
Eu aproveito lá. Muito obrigada por receberem a Actuar, enquanto membro da Realimentar. A Realimentar, Rede Portuguesa pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, é formada por um conjunto de organizações da sociedade civil portuguesa, que já há bastante tempo acompanham esta matéria do direito humano à alimentação e também da segurança alimentar. E a Realimentar nomeou dois dos seus membros, neste caso a Actuar, e mais tarde falará então o meu colega da FIAN Portugal. A Actuar neste momento faz, e isto só para contextualizar também o teor do nosso contributo hoje, tem a seu cargo o secretariado do Mecanismo para a Facilitação da Participação da Sociedade Civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp, portanto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tem também assento no Comitê de Organização da Década Mundial para a Agricultura Familiar da Sociedade Civil e está também presente no Mecanismo da Sociedade Civil nas Nações Unidas, no CFS. Portanto, a nossa perspectiva é também uma perspectiva de quem está no âmbito regional e global a dialogar com espaços de governança da segurança alimentar e nutricional. E desde logo isto leva-me a referir que no preâmbulo há uma referência aos vários marcos da evolução do direito, do reconhecimento do direito humano à alimentação e do próprio conceito de segurança alimentar, está corretíssimo. Antes de passarmos à realidade nacional, será importante ter também aqui uma nota sobre os compromissos que o Estado português tem vindo a assumir no âmbito do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Cplp desde 2012, data em que foi ratificada a Estratégia de Segurança Alimentar e nutricional na região. Esta estratégia tem como foco promover a boa governança da segurança alimentar e nutricional nos países e tem também um foco importante de combater e erradicar a fome e a insegurança alimentar, os problemas de malnutrição, tendo uma ligação muito próxima com a produção alimentar de base da agricultura familiar, barra territorial, barra local, depois depende muito da realidade dos países. E nesse sentido seria pertinente, por exemplo, aqui entre o âmbito global e o âmbito nacional, de facto, haver uma referência relativamente aos compromissos que Portugal, que o governo português tem vindo a assumir e que está neste momento a assumir um plano de atividades e que está também inclusivamente a implementar. Este quadro regional é um quadro que tem trazido muitas aprendizagens em Portugal. No ano passado, a Realimentar mobilizou uma série de atores, incluindo o governo português, a participarem num primeiro exercício de monitoramento do direito humano à alimentação. Portugal, na altura, estava numa lista um bocadinho negra. Entretanto, foram alguns marcos aprovados, nomeadamente o Conselho, que a doutora Alexandra já falou, e, portanto, é importante que essa menção esteja aqui. Em relação a, logo no artigo das definições, eu concordo com aquilo que foi dito acerca de facto o inglês facilita por essa questão, mas é importante ter em conta que o conceito de segurança alimentar é o conceito que é utilizado no espaço global, nos espaços de governança global das Nações Unidas, no CFS. Este conceito foi construído ao longo de décadas, portanto passou de uma questão apenas de produção pura e dura de alimentos e está hoje associado também à questão da utilização dos alimentos, a nutrição, a questão da adequabilidade cultural. Portanto, há uma evolução que faz com que o conceito se tenha aproximado cada vez mais de uma abordagem de direitos humanos. E, portanto, é importante não desistir dos conceitos, mas talvez investir num exercício de literacia, tanto para os titulares de obrigações, o Estado, mas também os próprios detentores de direitos e os titulares de responsabilidades. Nesse sentido, talvez a definição de alimento seguro que está na alínea A do artigo 2, ela não pode remeter para o conceito de segurança alimentar, porque o próprio conceito de segurança alimentar na alínea F faz menção ao conceito de seguro sem definir o que é seguro. Portanto, talvez nesta primeira alínea referir que é um alimento inócuo de perigos químicos, biológicos e físicos, e poderemos fazer chegar esses esclarecimentos por escrito mais detalhados, obviamente. Mas, a nosso ver, seria importante, sobretudo, insistir num trabalho de literacia de todos. Perdão, a minha insegurança alimentar está um pouco também em risco, dado o avançar da hora. Depois há também algumas questões de harmonia de conceitos. Por vezes falamos em vigilância, outras vezes em fiscalização. Será importante falar em monitoramento, até para Portugal se harmonizar com os procedimentos noutras instâncias. Sim, a questão da saúde, eu, por exemplo, não sendo nutricionista e estando o meu trabalho muito mais ligado também ao desenvolvimento territorial e à promoção e valorização da agricultura familiar, achei o documento bastante orientado, bastante atento à questão da saúde. E, de facto, em Portugal não faz sentido falar de fome endémica, não é? Faz sentido eventualmente falar de casos muito pontuais de fome, como surgiu na crise de 2011, houve muitos casos nas escolas, idosos, e de facto isso está aqui refletido. Podemos falar de situações de fome muito aguda por questões de choques pontuais, mas falamos sim de questões de saúde a longo prazo, problemas crónicos que lhes estão associados, mas também problemas de saúde mental, problemas que estão associados ao stress de grupos sociais menos favoráveis, que têm uma permanente tarefa de ginasticar um orçamento muito magro ou de ter acesso a alimentos, mas de uma forma que pode ser não considerada tão digna, não é? E, portanto, esse é um retrato diferente daquilo que poderá ser um Angola ou um Moçambique, mas é que, de facto, obriga-nos a pensar uma lei de bases do direito humano à alimentação em Portugal, que perante outros companheiros africanos pode não ser uma novidade. Cabo Verde já tem uma lei de bases, mas perante a Europa, Portugal, tendo já um Conselho Nacional, é já um exemplo inédito, e se tiver uma lei de bases será também um exemplo importante. E para caminhar para o fim dos meus 5 minutos, reconhecendo a importância da saúde, por exemplo, no artigo 3º dos princípios, apesar de mais à frente nos artigos seguintes haver uma ligação, por exemplo, no artigo 10, entre o consumo escolar e a agricultura familiar ou o desenvolvimento do território adjacente, está lá mais ou menos explícito, mas nos princípios não há essa leitura tão fina, não é? Então daí seria importante que este desenvolvimento fosse um desenvolvimento económico territorial, não é? E que houvesse aqui uma menção mais explícita ao tipo de desenvolvimento económico e ao tipo de produtos que queremos, de que tipo de produção. E assim coisas também. Ah, por último. Ok, então para finalizar, no artigo relativo à administração, sobretudo no momento dos municípios, não esquecer que Portugal em 1997 publicou, criou a rede social, portanto uma iniciativa ao nível dos municípios para promover o trabalho em proximidade, a articulação entre os atores locais, e portanto será fundamental que as redes sociais sejam envolvidas nesse espaço, porque são basicamente as instituições que têm uma ligação direta com os grupos considerados vulneráveis à insegurança alimentar e, portanto, seria importante conceder-lhes aqui também esse espaço. Para já é isso. Obrigada.
Então, poderíamos... Tem 2 minutinhos, mais um bocadinho.
Tentar ser célebre.
Eram 10 para os dois.
Boa tarde, eu venho, Sérgio Pedro, em nome da FIA de Portugal, delegação nacional da FIA Internacional, uma organização internacional de direitos humanos para o direito a uma alimentação com existência já há 3 décadas. Eu vou focar-me muito na minha área e o foco principal da FIA, que é o direito a uma alimentação na parte jurídica. E gostaria, antes mais, de subscrever o comentário feito pela minha colega Sara Rocha relativamente ao preâmbulo, nomeadamente na ausência de uma menção ao contexto jurídico da Cplp, destacando uma referência necessária à Estratégia de Segurança Alimentar Institucional da Cplp, que informa todos os últimos, digamos, os últimos avanços jurídicos que Portugal fez nos últimos meses, nomeadamente o CONSAMP, deriva diretamente da estratégia, de um compromisso assumido por Portugal logo desde o início em 2012, assim como o Estatuto da Agricultura Familiar, que deriva de um compromisso feito por Portugal em Cabo Verde. E este é uma importante menção, um importante documento, deve ser contextualizado neste preâmbulo, nomeadamente outros também que poderemos depois passar por informar por e-mail. Relativamente existem contextos do articulado que são importantes mencionar, mas eu gostava de focar-me desde já na importância desta legislação, da sua necessidade, nomeadamente do ponto de vista jurídico. Quem está habituado a trabalhar com leis pensa, mais uma lei para resolver um problema para o qual já existem uma série de leis. De facto, podemos ter esse pensamento, qual é a necessidade de mais uma lei, neste caso uma lei que tenta abarcar tudo e mais alguma coisa no âmbito do direito humano à alimentação adequada. O facto é que todas as leis que existem, se as formos escrutinar individualmente, quer no seu articulado, quer no seu efeito prático, podemos concluir que o seu efeito é desarticulado. Não existe comunicação efetiva, na sua maioria, entre si, gerando, resultados dispersos e sem uma estratégia sólida para a efetivação, de facto, do direito humano à alimentação. E daí é o resultado da conclusão desta análise, que é, de facto, necessária a existência desta lei de bases, uma lei que informe e traça uma estratégia e uma forma de processo jurídico para a realização do direito humano à alimentação que também seja uma pedra de toque para todas as legislações que trabalham com esta temática. Daí estar justificada a necessidade desta lei de bases, uma lei de bases que já era de certa forma esperada há muito tempo, uma vez que, como existe uma lei de bases da saúde, lei de bases da educação, também neste caso existe um campo a colmatar, e julgamos que esta é uma boa proposta para que esta lacuna seja colmatada. Relativamente ao articulado, Existem pequenos aspectos que devem ser, na nossa opinião, melhorados, nomeadamente a coerência em termos da utilização de expressões, de conceitos-chave, nomeadamente o conceito de alimentação, de alimentos, por vezes se usem alimentos seguros, alimentos saudáveis, alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis. Queremos que a expressão deve ser alimentos seguros, saudáveis e sustentáveis, marcando bem, de forma bem clara, o ponto sustentável neste âmbito. Relativamente ao articulado mais concreto e a propostas que identificamos que podem ser consideradas no processo de debate, nomeadamente na alínea F do número 2º do artigo 4º, obrigações do Estado, eu passo a citar muito rapidamente: promover a regulamentação do setor no âmbito da qualidade, disponibilidade e acesso a alimentos de forma estável. Neste caso, o que é aqui transmitido é a responsabilidade do Estado português em regular o setor, neste caso entendemos que por setor privado, no provimento de alimentos, provimento estável de alimentos. E neste caso é importante detalhar que alimentos é que são. Se são alimentos saudáveis, são alimentos seguros, são alimentos que são... tem em consideração o desenvolvimento, um dos princípios identificados nesta lei de base, o desenvolvimento territorial e económico através da agricultura familiar. Que tipo de alimentação é que estamos a falar aqui? E creio que é importante este elemento ser mais desenvolvido, considerando também o importante papel do setor privado no provimento de alimentos neste contexto e como importante ator também na realização do direito à alimentação. Neste caso, este artigo deveria estar mais desenvolvido neste aspecto. Relativamente ao artigo 7º dos grupos vulneráveis, foi feito
que fosse
estou mesmo a terminar.
Obrigado.
Sim,
obrigado.
Sim. Aos grupos vulneráveis, o aspecto que foi mencionado pela minha colega do monitoramento é essencial. Só com uma boa análise, com um bom estudo da situação atual é possível legislar, e esse monitoramento deve ser feito de forma o mais aberta e ampla possível, não só pelo Estado, mas também com outros atores, como foi feito no ano anterior. Destaque aos grupos, ou enfoque nesta análise por parte dos grupos mais vulneráveis, no caso minorias étnicas e migrantes. E para terminar mesmo, a questão da política nacional, o artigo 13º, Política Nacional de Segurança Alimentar Internacional, número 1, passo a citar muito rapidamente, para constituir a base de uma política nacional de segurança alimentar internacional integrada, interministerial e intersetorial. Neste caso, incluiria multi-atores também. Neste caso, como referi anteriormente, existe para a realização do direito a uma alimentação adequada uma responsabilidade conjunta, não só do setor público, da administração pública, mas também do setor privado, da sociedade civil e da academia nesta responsabilidade partilhada, que é, de certa forma, a pedra de toque também do CONSAMP. E isto deve ser também, na nossa opinião, transparecido nesta efetivação e construção participada da Política Nacional de Segurança Alimentar Internacional. Termino.
Muito obrigado. Eu coloco a questão aqui aos colegas deputados. Portanto, não sei se vamos fazer uma intervenção nos modos que temos feito nas outras sessões, vamos ainda retardar mais a presença e a oportunidade de estarem todos aqui presentes. Não sei se houvesse alguma pergunta direta e cirúrgica às intervenções podemos fazer. Eu ponho isto à vossa consideração, portanto, vamos entender. Ou então vamos aguardar por uma intervenção de todos e fazermos logo. Então íamos tentar fazer. Muito bem, muito bem. Então, a Associação Vegetariana Portuguesa, temos o doutor que nos poderia fazer então a sua intervenção.
Antes de nada, queria agradecer o vosso convite da Associação e por terem considerado a Associação como importante para este projeto de lei. Também gostaria de felicitar pela esta iniciativa deste projeto de lei, e vou tentar ser o mais breve possível, até porque muitos dos pontos, como nutricionista, concordo com a posição da Ordem dos Nutricionistas e da posição do Dr. Pedro Graça, que foi feita por escrito. Portanto, não vou tentar não repetir essas mesmas ideias. Do ponto de vista da Associação Vegetariana Portuguesa, eu gostaria de abordar aqui certos temas que acho que era importante também que este projeto de lei incorporasse. Primeiro, nas definições, o que é que eu vejo muitas vezes as palavras alimentação sustentável ou alimentação saudável, mas gostaríamos de ver uma definição. Isto porquê? Porque, para evitar qualquer tipo de mal interpretação sobre o mesmo, o que é que constitui uma alimentação saudável, e também para evitar as crenças que sejam sobrepostas àquilo que é a verdade científica. Isto tem acontecido muitas vezes, como por exemplo a lei da opção vegetariana que entrou em vigor, em que temos tido queixas de muitas instituições que não deixam os seus pais nem crianças seguir uma alimentação vegetariana pelos diretores de escola não considerarem saudáveis. Isto claramente foge à verdade científica e gostaria disso ver clarificado. Para mim pode ser uma alimentação rica em frutas, hortícolas, ervas aromáticas, cereais integrais, vegetais e outros frutos, verduras, e uma alimentação mínima em alimentos processados ricos em óleos e açúcares, gorduras trans e também em carne e outros produtos de origem animal. Mas isto é para mim, mas essa definição tem que ser bem estabelecida, como também para a alimentação sustentável. Eu, por exemplo, vi no projeto de lei, incorporava numa das alíneas a promoção de uma alimentação sustentável através da produção da indústria da agropecuária, mas para mim isso é uma contradição. Eu não acredito que qualquer tipo de estratégia sustentável passe pelo contributo da indústria agropecuária, mas gostaria de ver essa definição também incorporada do que é uma alimentação sustentável. Isto porque sabemos cada vez mais que o papel da produção animal que tem no ambiente. Sugiro basear as recomendações, estas definições, no último relatório do The Lancet, que foi uma comissão de 2019 muito importante, que até aqui a Ordem dos Nutricionistas lançou um parecer, que podia ser um elemento base para definir estes mesmos pontos. Por outro lado, gostaria também de ver a definição do que é uma alimentação sustentável, porque temos agora vários estudos a demonstrar que aquilo que é alimentação saudável, recomendada por vários países a nível mundial, não são de facto, não respeitam os acordos de Paris no que diz respeito à alimentação. Só a Organização Mundial de Saúde e só o governo da Índia têm padrões alimentares que respeitam o acordo de Paris. Por outro lado, também gostaria de ver como a Direção-Geral de Saúde mencionou no seu relatório por escrito que existe uma série de situações de como o consumo de carne vermelha, em que ponto é que vamos ficar, porque muito deste consumo também tem a ver com as normas europeias que nós temos que cumprir e, havendo a necessidade de uma redução, como é que vai ser feita. Depois também queria referir também um pouco pelo ponto do desperdício alimentar, lembrar aos portugueses que o maior desperdício alimentar, segundo os últimos estudos, é o consumo de produto de origem animal. Portanto, quando estamos a trabalhar no desperdício alimentar, é importante considerar que se toda a gente seguisse uma alimentação de base vegetal, pelo menos só nos Estados Unidos, conseguíamos alimentar mais de 300 milhões de pessoas. Portugal pode ser um exemplo. Ao estarmos a elaborar este projeto de lei, podemos ser um dos países inovadores e um dos países mais à frente neste sentido de incorporar e abranger mais a definição daquilo que é reduzir o desperdício alimentar. Por outro lado, também gostaria de realçar que, embora aquilo que esteja aqui a defender seja uma alimentação maioritariamente vegetariana, pois ela é, tanto para a saúde como para o ambiente, como para muita gente, mesmo respeita os animais de certa forma, eu gostaria de ver que isto, a alimentação vegetariana, é um exemplo de um padrão alimentar a seguir, e também esta mesma crença é defendida pela Direção-Geral de Saúde no seu documento de 2015. E por outro lado, queria realçar que a alimentação vegetariana não vai contra a cultura portuguesa. Nós temos produção agrícola de frutas, verduras, ervas aromáticas espalhadas pelo país que podem ser exploradas e podem ser incorporadas numa alimentação cada vez mais de base vegetal. E por outro lado, gostaria de realçar outra vez o ponto que a alimentação vegetariana está a ser cada vez mais seguida pelos portugueses e que esta deve ser respeitada e até tentar evitar colocar o mínimo de barreiras possível para a sua adoção, que ultimamente temos tido algumas queixas nesse sentido na Associação Vegetariana Portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. E sobretudo pela forma breve e concisa com que explanou. Portanto, passava agora a palavra à professora doutora Cecília Delgado, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Muito, muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e felicitar pela elaboração deste projeto de lei. Eu vou tentar ser muito pontual e iria rapidamente começar dando um bocadinho de continuidade àquilo que foi dito pela doutora Alexandra sobre a necessidade de situar esta lei de bases naquilo que tinha sido feito e naquilo que tem sido feito anteriormente relativamente a estas questões. E eu queria lembrar que aqui nesta exposição dos motivos vem referido o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, mas há uma série de estratégias e ações que não estão referidas e que seria interessante incluir, nomeadamente a Estratégia e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar de 2017, que não está aqui referido, coordenado pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e Plano de Ação de 2008, ou, por exemplo, o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar. Portanto, há uma série de estratégias que estão e planos de ação que estão em curso e que deviam ser referidas exatamente porque esta é uma área extremamente multidisciplinar. Já agora eu queria referir que o meu background é muito neste cruzamento das políticas do território e do desenvolvimento local e que complementa as áreas disciplinares dos colegas que entretanto já tiveram a oportunidade de falar. Aqui eu vou passar muito rapidamente no artigo 1. No âmbito fala-se que a presente lei se aplica às entidades de administração central e local, assim como ao setor privado e sociedade civil. Se formos, e eu queria chamar a atenção que há aqui um enfoque na administração central e local que nem sempre, e no setor privado e público, que nem sempre depois vem vertido nos restantes artigos. Relativamente às definições, eu concordo com as questões colocadas. Penso que há uma definição que falta e que diz respeito às questões territoriais e que vem referida com diferentes denominações mais para a frente, que é a questão do território de proximidade, do território local, que é muito, muito lato e que era importante referir. Eventualmente propunha que esta questão fosse colocada no artigo 3, princípios gerais, onde se falam de vários princípios, nomeadamente o último, no princípio da participação, e não se fala no princípio da preferência por produtos locais, de alimentos produzidos no território de envolvência, da agricultura familiar e eventualmente na questão da agricultura biológica, que é também que está na ordem do dia. Relativamente ao artigo 4º, obrigações do Estado, a linha M refere a necessidade de assegurar uma abordagem integrada e multissetorial, incluindo a política agrícola, educativa, social, ambiental e da saúde, e está, obviamente, omisso o território, que é extremamente importante. E eu relembro que, por exemplo, temos uma Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, onde vem discriminado que não temos produção suficiente para a agricultura biológica neste momento, Ou seja, muitas das vezes há uma definição de políticas sem um território que apoie essas políticas, e era importante numa lei de bases haver esse cruzamento intersectorial e ele vir referido com mais premência. Na questão dos grupos vulneráveis, e aqui estou um bocadinho a sair do meu âmbito, se calhar os meus colegas estão mais à vontade, mas realmente, quando falamos aqui, vocês falam em idosos, mulheres e crianças, eu lembro que na crise nós tivemos um grupo vulnerável que eram os desempregados, e que não vem aqui refletido, e acho que é um grupo extremamente atingido pela vulnerabilidade alimentar. No artigo 8, prevenção da insegurança alimentar e nutricional, é dito no ponto 1, tendo presente os indicadores de vulnerabilidade alimentar do país. Esta questão dos indicadores vem à frente, que eu vou referir. Este indicadores de vulnerabilidade, permitem-me, não sei exatamente quais são os indicadores de vulnerabilidade, e eles também aparecem para a frente quando se fala na monitorização, com base em que indicadores e quem é que os vai definir. Há aqui uma pequena questão no ponto 5, que é o alimento, que eu tive a oportunidade de falar anteriormente com a Presidente da Ordem dos Nutricionistas, que se fala o auxílio prestado em consonância, o acesso a alimentos e água. Ora, a água é um alimento, ou seja, estamos aqui a ter a expressão uma redundância, não é? Depois, continuando no artigo 9, fala-se no ponto 3, nas etapas do sistema alimentar. Ora, isto é um conceito que eu posso vos ler, qual é a definição, inclusivamente em português, mas isto é um conceito extremamente difícil de trabalhar e que nós estamos agora a introduzir. Eu sou co-coordenadora de um grupo que se chama Alimentar Cidades Sustentáveis, que tenta representar todos os atores e setores do sistema alimentar. Isto, aliás, esta noção de sistema alimentar é a noção internacional que se usa, mas ela aqui não vem referida e depois, de repente, aparece sistema alimentar. O que é isto, sistema alimentar? Eu acho que ou retiramos aqui, ou temos que ser mais concisos em termos de definições que utilizamos ao longo do texto. Na alimentação e saúde na população escolar, relativamente ao ponto 3, eu tenho muito receio, porque se fala obrigação das autoridades públicas, não é? A alimentação escolar é uma obrigação das autoridades públicas, muito bem, que deve ser monitorizada pela comunidade escolar. E não sei se é exatamente aqui, mas onde é que entram as escolas privadas? Quem é que monitoriza a alimentação das escolas privadas? Acho que é preciso refletir nestas questões. No ponto 4, fala-se deve reforçar a ligação da comunidade escolar com os produtores e o território de envolvência. Muito bem. Na anterior proposta havia a opção pela produção local. Este território de envolvência, que depois no ponto 6, a linha 6, já vem referido locais, isto, eu acho que é extremamente importante definir isto. Podemos optar, normalmente, o que se usa internacionalmente é a definição do local, que é territorial, é dependente do território, mas temos que usar uma ser coerentes com o tipo de expressões que usamos e explicar o que é isto, território de envolvência ou local, não é? Depois, o desperdício alimentar aparece apenas no artigo 3º, em que se fala, no ponto 3, o aproveitamento e desenvolvimento e utilização dos recursos, evitando o desperdício de alimentos e consumos insustentáveis e inadequados. E eu acho que isto, esta questão do desperdício alimentar devia estar mais presente no projeto de lei de bases. Diga? No 13º ponto 3. E queria reforçar que o desperdício alimentar também está presente ao longo da cadeia. Ou seja, há um desperdício. Nós normalmente consideramos no conceito de desperdício alimentar o alimento já processado, mas há também o desperdício alimentar na produção. E isto também tem que ser aqui salvaguardado e diferenciado. No ponto 4, ainda no mesmo artigo, fala-se... deve constituir o sistema de informação na matéria, muito bem. Não, talvez mais à frente seja a questão do território. Aqui, precisa das políticas, programas e ações, muito bem. Não sei se não falta aqui nos programas, estou a falar no ponto, desculpem lá, voltar atrás. No artigo 14, o ponto 3, a linha A, aqui pode ser uma falta de entendimento meu, porque se fala em políticas, programas, não se fala projetos e ações, não sei se porque são coisas diferentes, não é? Em termos de políticas públicas podemos ter programas, podemos ter projetos e podemos ter ações, e aqui não se fala. Fala-se novamente no mesmo artigo, na linha E do ponto 4, em produtores familiares locais, portanto, novamente aquela questão, o que é isto, este conceito. Parece-me, no ponto 7, a linha A, a convocação de uma Conferência Nacional de Segurança Alimentar por periodicidade não superior a 4 anos, parece-me muito, muito extenso. Acho que 4 anos é um tempo muito longo para analisar o que é que está a ser feito. Fala-se também neste mesmo artigo no Inquérito Alimentar Nacional, mas não se refere que tipo de indicadores e quem vai definir estes indicadores. No artigo 15, Administração da Segurança Alimentar e Nutricional, a minha pergunta é, no ponto F, embora eu entenda que depois o capítulo 17 fala dos municípios, atrás falava-se da administração local. E a minha dúvida é se é municípios ou é administração local, porque há um papel fundamental das juntas de freguesia neste âmbito. E queria relembrar, por exemplo, que a Junta de Freguesia de Olivais, aqui em Lisboa, é uma pioneira no abastecimento de produtos biológicos às cantinas locais. E aqui, no início, falava-se realmente em administração local, mas depois o ênfase é dado aos municípios. Aqui, no artigo 16.1, fala-se na importância de haver uma intervenção individual ou conjunta nos termos da Constituição, portanto, dos vários Conselhos de Ministros. Eu não sei se faz muito sentido individual ou conjuntamente, eu acho que devia ser coordenada sempre, porque estamos a falar em multiatural e multissectorial, esta intervenção individual ou conjunta causa-me algum desconforto. Penso que estou quase a acabar. Ok. Artigo 16º, na linha I, final, volta-se a falar, manter disponível e em permanência um sistema de informação, mas não se diz o que é que está dentro deste sistema de informação. No capítulo 17, esta minha dúvida, se deve ser atribuições e competências dos municípios ou da administração local, e incluir aqui os municípios e as juntas de freguesia. Estamos aqui a falar de grupos de atenção prioritária que não têm muita cruzando com os grupos de vulneráveis. Acho que devia haver aqui alguma coerência no tratamento. E está tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Então, por último, temos a senhora diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor, a doutora Ana Catarina Fonseca. Se faz favor.
Muito obrigada. Muito, muito boa tarde, senhor Presidente, senhores deputados, colegas. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por termos a oportunidade de darmos o nosso contributo. Muito obrigada por nos apresentarem esta proposta que nos impõe um estudo e uma reflexão. E também é uma honra e um privilégio ouvir colegas aqui, professores, senhora bastonária, sobre este tema, para também eu aprender. Muito rapidamente, eu começaria por dizer que me revejo muito nas palavras da senhora bastonária e concretamente aos conceitos de segurança alimentar. Food Security, Safety, Food or Food Safety. E quando começámos a analisar este projeto de diploma na Direção-Geral do Consumidor, o nosso foco era a segurança alimentar. Rapidamente percebemos que estávamos a falar de outro conceito, um conceito que tem várias dimensões, um conceito que foi desenvolvido, construído e consolidado pela FAO e tem quatro dimensões, e o enfoque é muito na questão da disponibilidade e no acesso. E a Direção-Geral do Consumidor, no âmbito das suas atribuições, trabalha muito os direitos dos consumidores e especialmente, e estamos a falar da questão da alimentação, o direito à saúde e segurança. E no âmbito dos nossos trabalhos, nós trabalhamos com a Direção-Geral de Saúde, com as entidades que prepararam esta estratégia, o EIPAS, o Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, trabalhamos também na Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. E este era a nossa visão. E tínhamos também o plano europeu, o plano dos regulamentos europeus, que também nos norteiam e condicionam, digamos assim. E eu iria já para a exposição de motivos muito rapidamente e percebi e realmente partilho também a opinião de que esta exposição de motivos é muito interessante e elenca marcos importantes no reconhecimento deste direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E também percebi que, por vezes, segue de muito de perto as diretrizes voluntárias do direito à alimentação que foram promovidas pela FAO. E nesse âmbito, não nos podemos esquecer que estas diretrizes devem ser adaptadas, têm um conjunto de recomendações aos Estados, mas devem ser adaptadas tendo em conta cada contexto nacional. E eu penso que se em alguns preceitos este contexto nacional foi talvez tido em conta, talvez noutros não, e houve talvez aqui talvez uma colagem às diretrizes quando, por exemplo, se estabelecem as obrigações do Estado. Noutros artigos temos as obrigações a cargo dos municípios ou da administração central, local. Realmente creio que terá de haver aqui uma harmonização e uma adaptação ao contexto nacional. Depois, na exposição de motivos, realmente nós verificamos que existe aqui uma definição de segurança alimentar e nutricional que encerra várias dimensões, e eu já vou falar à frente no articulado. Achei muito interessante na exposição de motivos falar-se do Decreto-Lei 64/2018 e de facto fazer a ligação com os impactos ao nível da segurança alimentar e nutricional. É verdade, mas também este diploma, no seu preâmbulo, explica que um dos objetivos é precisamente incentivar a produção e o consumo locais, muito importante, minimizando as perdas e o desperdício alimentar. E eu partilharia aqui a opinião da professora, que é, temos que falar do desperdício. O desperdício é também um desafio. Existe uma Comissão Nacional, que é um exemplo de cooperação, que eu creio que engloba, creio, 19 ministérios, se eu não me engano, e que temos trabalhado muito nesta área, e portanto eu creio que a questão do desperdício também devia ser aqui trabalhada. Relativamente ao articulado propriamente dito, nós percebemos da exposição de motivos que, com base no direito à saúde previsto na Constituição da República Portuguesa, o legislador pretende aflorar e consagrar expressamente este direito humano à alimentação e nutrição adequadas. E eu pensaria que logo no artigo 1º à cabeça deveríamos ter objeto claro. Depois, como eu disse há pouco, quanto aos destinatários das normas, verificamos se há preceitos que se menciona claramente o Estado, deve respeitar, proteger, promover, informar. Noutros artigos temos as entidades da administração central, local, e depois temos também as autoridades de regulação, as autoridades de fiscalização, e eu creio que poderíamos aqui trabalhar no sentido de uma maior harmonização, mas talvez focados ao contexto nacional. E E talvez chamarmos os nomes às entidades, a Direção-Geral de Saúde, o GPP, a ASAI e por aí fora. A DGAF também, a Direção-Geral do Consumidor na área da defesa do consumidor, enfim. Relativamente ao artigo 2º, cá está a noção de segurança alimentar que está conectado com a noção de alimento seguro e eu partilho realmente a observação da doutora Sara, creio eu, realmente há aqui uma ligação entre definições, uma definição para, ou uma menção para ser definida, recorre a outra definição, eu creio que por vezes pode ser complicada esta lógica, mas realmente temos aqui a definição de segurança alimentar numa dimensão e num contexto completamente diferente, que nós não estamos, não direi familiarizados, mas estão habituados a trabalhar, porque nós trabalhamos muito a segurança alimentar no contexto do género alimentício seguro e são para o bem-estar dos consumidores. Correto, professora? E, portanto, aqui parece-me que todo o fio condutor da proposta tem esta definição de segurança e esta definição de segurança tem várias dimensões e muito no enfoque na disponibilização e no acesso. Ora bem, eu acho que isto é importante e o próprio Inquérito Alimentar Nacional também fala da insegurança alimentar e diz-nos que, por exemplo, 10% da população já experimentou uma situação de insegurança alimentar. Isto é importante tratar, mas parece-me que, e na experiência da Direção-Geral e no contributo que tem dado nas estratégias e nos fóruns de discussão, parece-me que realmente os desafios são as doenças do foro alimentar, são também as escolhas erradas dos consumidores e aqui temos que trabalhar a capacitação, a educação, a sensibilização e já temos aqui um conjunto de estratégias muito importantes. Daí que eu acho que o foco pode ser a insegurança alimentar, a food security, mas também as outras dimensões da segurança alimentar, do desperdício alimentar, também muito importante. Eu acho que se calhar podemos aproveitar esta lei de bases para termos aqui um chapéu de todas estas dimensões e não termos só um enfoque nesta definição de segurança alimentar que pode confundir. Eu acho que os profissionais não estarão familiarizados, os próprios consumidores também não estão familiarizados e é preciso aqui fazer também uma educação muito rapidamente e, portanto, falar também que, por exemplo, nas obrigações do Estado, no artigo 4º, temos aqui algumas obrigações que já se encontram densificadas até pelos regulamentos europeus. E os regulamentos europeus, por exemplo, em matéria de informação de rotulagem, são estritos e não dão grande margem de manobra ao Estado e às entidades para poderem ir mais além. Rapidamente, grupos vulneráveis, eu também partilharia a opinião da professora e perguntar, porquê a menção às mulheres? Eu fui ver as diretrizes, as guidelines da FAO e verifiquei que houve aqui um alinhamento. Bem, mas os homens também se colocam em situação de vulnerabilidade, os desempregados também, as famílias com carência económica, as famílias sobreendividadas também estão numa situação de vulnerabilidade. Portanto, eu acho que este conceito tem que ser trabalhado. Este conceito para a Direção-Geral do Consumidor é muito importante. Nós trabalhamos aqui a proteção dos vulneráveis e temos sempre em mente as crianças, os jovens, os idosos, as famílias endividadas. As mulheres aqui, creio que devemos aqui, talvez, acomodar à nossa realidade. Depois, um artigo que para mim é muito caro, que é o artigo 12 da proteção dos consumidores. Nós temos uma lei de defesa do consumidor em Portugal, que é a lei fundamental de defesa do consumidor, a lei 2496, e todos os artigos, todos os direitos, perdão, que estão aqui elencados neste artigo 12 já estão plasmados na lei de defesa do consumidor. Talvez direcionados para a questão da alimentação. Eu percebo, mas A Lei de Defesa do Consumidor é uma lei que estabelece os direitos dos consumidores em toda a linha, no plano transversal, para todos os setores. Nos setores de serviços públicos essenciais, nos contratos e também na alimentação. E, portanto, não sei se não seria melhor, até em termos de formulação legislativa, não sei, talvez remeter-se para a Lei de Defesa do Consumidor. Fica aqui uma proposta. E termino com uma preocupação. E tem que ver com os artigos 13 e seguintes da proposta, em que fala da política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Eu gostei do Sistema Nacional, achei muito interessante a ideia, e nós, no direito do consumidor, nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E este Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é composto por entidades públicas e privadas que, direto ou indiretamente, protegem os consumidores. Entidades reguladoras, as entidades fiscalizadoras, as associações de consumidores, obviamente, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, e também estão neste sistema as associações empresariais e também os fóruns de discussão. Mas quando eu fui ver este sistema, eu fiquei um pouco preocupada e achei que podíamos estar a dar um sinal errado, porque temos uma Conferência Nacional para a Segurança Alimentar, depois temos um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, depois teríamos um Centro Nacional de Informação para a Segurança Alimentar. Estas três entidades têm as suas competências, de acordo com a legislação, mas, como é que eu ia dizer? É que eu acho que isto é complicar o sistema. Eu acho que nós temos que ter uma administração pública, simples, simplex, fácil, próxima dos cidadãos. E temos que aqui, acima de tudo, assegurar a cooperação institucional, que eu acho que hoje já existe e em muitos fóruns. E na área da alimentação, nós temos estes exemplos do EIPAS, do Plano Nacional no Combate ao Desperdício Alimentar e da ASPAS. E eu não sei, sinceramente, se este sistema, tal como está apresentado, não iria criar entropia à administração pública, não sei se não iria colocar em causa algumas áreas e algumas competências que já competem e que estão muito bem definidas a algumas entidades, como a DGAF, como a ASAI, como a Direção-Geral de Saúde em matéria de alimentação. E depois dizer que o Centro Nacional de Informação para a Segurança Alimentar funciona junto ao membro do Governo e recolhe, trata e difunde informação. E realiza um inquérito alimentar. Atenção, nós temos hoje o Inquérito Alimentar Nacional, que foi já falado e que faz um trabalho excelente, e portanto dizer que não sei se não, eu creio que isto seria um, não sei se seria bom. E dizer que, a par destas três, Conferência, Conselho e Centro, nós teríamos ainda uma Administração da Segurança Alimentar e Nutricional, intervém o Governo, órgãos consultivos, entidades de regulação e departamentos governamentais, e depois ainda teríamos o Governo, no artigo 16, peço desculpa, o Governo estabelece a organização da administração, podendo criar uma secretaria específica para o efeito administração do sistema. Ora bem, eu não sei se isto é uma boa solução. Agora, eu deixaria aqui uma ideia de realmente criarmos ou ser estabelecido o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em que teríamos uma entidade como entidade coordenadora ou até um mandatário, um responsável para coordenar, dinamizar e assegurar um trabalho conjunto em todas estas vertentes. Promoção da saúde, segurança alimentar, insegurança alimentar, desperdício alimentar. Muito obrigada.
Obrigado também. Portanto, nós pedimos muita desculpa de por vezes estarmos aqui a acelerar um pouco. É muito construtiva a vossa participação e muito pedagógica para nós, e fica-nos pena não podermos prolongar, ainda por cima hoje, que começámos com um atraso muito, muito considerável. Então, íamos passar, portanto, a ouvir os grupos parlamentares. Eu dava a palavra primeiro o deputado Carlos Matias, portanto, por ser o proponente, portanto, ser do partido proponente desta lei. E, se faz favor, colega, do projeto de lei.
Este projeto de lei.
Desculpe.
Antes de mais, quero agradecer todos os contributos que foram dados, eles foram muito ricos. Renovar o pedido de que nos sejam enviados esses contributos por escrito. Compreenderão que é muito difícil apanhar tudo o que nos disseram, mais a mais sendo intervenções muito densas e muito ricas, e mais a mais sendo esta hora da tarde, ainda mais penoso se torna para todos, também para nós que estamos aqui desde as 3 da tarde. E, de qualquer das formas, portanto, foram intervenções muito ricas e que nós agradecemos. Só 2 ou 3, e, portanto, renovar o pedido que nos envia, porque iremos trabalhar sobre as notas que tomamos, mas trabalhar muito sobre aquilo que nos puserem de uma forma um pouquinho mais sistematizada. Só 2 ou 3 observações, sendo rápido, procurando ser rápido. Eu penso que o... Enfim, eu peço desculpa que eu... Isso. Peço desculpa, concordar que não é um nome assim muito fácil de pronunciar. Colocou muito, muito, muito bem a questão. Esta é uma lei que visa, enfim, tem a ambição de ser um chapéu para um conjunto de para diversos domínios e, portanto, não tem a pretensão de esgotar de uma forma exaustiva, passa a redundância, todos os aspectos que aqui deviam estar incluídos, muitos dos quais foram aqui mencionados. E, portanto, será impossível, por razões de ordem prática, é uma lei de bases, e por razões de ordem política. Portanto, tal qual está, e com as indefinições e com alguma margem de indefinição que nós optámos por lhe dar, não tem tido grande acolhimento de alguns partidos, muito menos acolhimento teria quanto mais ela fosse definida, como compreenderão. Só há algumas ideias aqui relativamente. Eu tomei boa nota da questão da saúde, das menções que faltam no preâmbulo e, portanto, serão acolhidas. A inscrição da mulher nos grupos vulneráveis é um erro, peço que o relevem, não leiam lá a mulher. A ideia era pôr grávidas, mas passou, e passou não sei quantas revisões, que o texto teve, e portanto, esta já é a terceira audição, que eu levo pancada por estar lá a mulher. Peço que me desculpem, porque foi mesmo um lapso meu que passou no momento de fazer a revisão final do texto. A ideia, de facto, é contemplar a diversidade de atores que trabalham em todos estes domínios, o Estado, os privados, a academia, um outro aspecto que aqui não foi e que falta, e já foi referido, a economia social, ou a economia não lucrativa, como agora se diz. E, portanto, registrei todas essas sugestões que deram de atribuir maior coerência aos conceitos. Eu queria aqui falar numa questão em particular, que é a questão da proximidade e do local. Efetivamente, teve que haver coerência, ou é proximidade, ou é local, ou é envolvente. É muito difícil trabalhar isto num quadro em que nós estamos na União Europeia, porque nós não podemos, do ponto de vista do mercado, privilegiar, a senhora sabe isso muito bem, não podemos dizer que privilegiamos os alimentos nacionais, por exemplo. E portanto, nós andámos sempre aqui à procura da quadratura do círculo. Devo dizer-vos que numa lei que foi aprovada recentemente, que atribui prioridade nas cantinas à produção local, avançou-se com uma definição criticável, como todas as definições, considerar como local aquilo que é produzido na NUT 3, que é um conceito da Europa, ou, na sua falta, a NUT 3 adjacente. Pronto, foi, aliás, devo dizer, não é nenhuma inconfidência, que fui o pai dessa criança e, portanto, podem-me responsabilizar por tudo, inclusivamente por isso. Mas, enfim, foi aquilo que se arranjou com o acordo dos outros partidos, o Partido Socialista, o PCP, e do Partido Ecologista dos Verdes, para fazer essa definição. Porque nós temos sempre muita dificuldade em ir muito além deste tipo de definição. Não está além deste tipo de definição, mas de qualquer das formas, se houver alguém que tenha alguma sugestão de uma forma mais precisa, que seja compatível com as normas da União Europeia, que possamos colocar, nós estamos receptivos a isso. Também tomei boa nota da questão do desperdício alimentar. Nós partilhamos desse conceito que o desperdício não é só na fase dos alimentos processados. Aliás, há muito desperdício logo na produção, para começar. A questão das freguesias, também tomei nota da questão das freguesias. Mas a questão de ser mais Estado, ser um papel do Estado, nós tivemos muita dificuldade em acomodar. Devo dizer que no texto original havia um papel atribuído aos privados. É muito difícil dar orientações a privados na economia em que nós vivemos. Quer dizer, nós não vamos dizer aos privados façam isto ou façam aquilo ou façam outra coisa, já acabar. E, portanto, optámos por colocar no Estado funções regulatórias e indicativas do Estado para os privados. Foi a fórmula que nós encontramos de resolver esse problema. Há aqui uma questão que alguém falou na intervenção individual ou conjunta. Eu penso que esta é a formulação constitucional, se não me falha a memória, e portanto foi daí que foi copiada essa formulação. Pode não ser confortável, mas tem o conforto de ser o texto constitucional. Pronto, e quanto ao resto, mais uma vez agradeço os vossos contributos e fico à espera do que nos possam enviar.
Muito obrigado, colega deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado aos vários representantes das instituições que temos cá. É de facto o tema da alimentação humana, é um tema de preocupação.